Agora são 10 horas e 50 minutos, voltamos com o CBN Saúde, hoje falando sobre morte súbita. Estou conversando com o médico cardiologista Márcio Gianotto. E nós estamos transmitindo essa nossa conversa pela live, você pode acompanhar pelo Facebook. Pelo Facebook você pode fazer a sua pergunta também, você pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 998 77 9550. Doutor Márcio, como é que a gente previne uma morte súbita? A gente falou de vários sintomas, como é que ela ocorre, mas como é que as pessoas podem tomar cuidado para evitar ser mais um número na estatística?
Aí a gente entra em duas coisas. A primeira é a prevenção da pessoa ter o evento, que é a morte súbita, e depois a gente fala também da prevenção da pessoa, quando tiver, isso ser revertido rapidamente, para que a pessoa ter o evento, que a gente chama de parada cardíaca, que muitas vezes já chamam de morte súbita, você conseguir reverter isso. Então ela tem a morte súbita e ser revertida antes que se torne irreversível. Então quando a gente fala para a pessoa não ter o evento, que é o que ela pode fazer, é hábitos de vida saudáveis, basicamente, né? E cuidados, principalmente depois dos 40 anos, tem que cuidar mais ainda, né? Uhum. Então a partir dos 40 anos, o ideal era fazer uma avaliação cardiológica anual. Além disso, e mais importante, realmente são os hábitos de vida saudáveis. Eu dou exemplo até para os meus pacientes, que é o seguinte. O cara, ele começa com a pressão alta, então ele está tomando um remédio para a pressão. Aí daqui a pouco, um remédio só não está segurando, ele tem que tomar dois. Aí começa a aparecer diabetes, então ele já começa a tomar um remédio de diabetes, ele já está com três. Aí o colesterol também não está legal, aí começa a alterar o colesterol, aí vai para quatro remédios, aí começa a alterar o ácido úrico, vai para cinco. Cada remédio vai agindo uma coisa. Daqui a pouco o cara está com 10 remédios. E se ele, ao invés disso, ele também tem que fazer o uso da medicação, mas se ele conseguisse mudar muitos hábitos de vida, por exemplo, o cara perde 10% do peso, um cara de 100 quilos ele vai para 90, começa a fazer atividade física, se está fumando, para de fumar, às vezes você consegue até reduzir essa medicação. Então é uma coisa absurda. Agora, se ele não fizer isso, com o tempo esses remédios só vão aumentando. E o benefício dessa mudança de estilo de vida, muitas vezes, é maior do que da própria medicação.
Quer dizer, então, as pessoas não levam a sério aquela história de qualidade de vida.
Com certeza. Tem que cuidar, tem que ter um hábito de vida saudável. É mais fácil falar do que fazer, mas a gente tem que ter essa disciplina. E quando eu falo em hábito de vida saudável, por exemplo, com relação a exercício físico, não adianta o cara ficar a semana inteira sem fazer nada, e aí no final de semana ele vai lá e se mata, vai participar de uma corrida. Tem que ser uma atividade física, no mínimo, de 3 a 4 vezes por semana. Não precisa ser aquela atividade física de morrer de fazer exercício, mas que dure pelo menos uns 30 a 40 minutos. E também, assim, vou andar no parque? Não dá para ir andar só para fofocar, ficar lá passeando devagar. Tem que ser num ritmo que dá para dar uma suada, aumenta um pouco a respiração, aumenta um pouco o batimento. Ele não precisa morrer de fazer exercício. Uhum. Mas que ele vá num ritmo também que ele consiga aguentar uns 40 minutos. Não adianta ele ir lá, correr 10 e ir para casa, né? Dar aquele pique, aquele gás, acabou, vai embora.
Uma vez nós conversando aqui com o fisioterapeuta, e ele falou assim que, até aproveitando a colocação que o senhor fez, é pior você ficar parado a semana toda e querer dar um pique enorme no final de semana do que você não fazer nada, porque você corre mais riscos ainda, né?
Sim, com certeza. Você não está condicionado a isso. Uhum. E aí você vai naquele embalo, naquela animação, e aí acaba tendo mais problema do que benefício, né? Então, tem que cuidar, mas tem que manter a disciplina, começar devagar, ir aumentando aos poucos, e tentar manter o problema nosso é a disciplina.
Então, mas família, a gente quer ter uma vida saudável. Alguns ouvintes estão aí nos escutando no carro, em casa e pensando, poxa, eu queria ter uma vida saudável. Mas quem está à minha volta precisa ajudar também. A gente pensar que a gente, por exemplo, quero fazer um regime adequado, quero parar de comer certas coisas, quero fazer exercício físico, né? Mas ninguém em casa faz, todo mundo come exatamente o que não pode. Quando você toma uma opção por uma qualidade de vida, a família tem que ir junto.
Ah, tem que ir. Como é que você vai chegar em casa e querer fazer um regime e a sua esposa, ou filhos, ou os pais comendo um doce na tua frente, comendo uma feijoada e você só no prato de salada? Uhum. Né? Então tem que ser alguma coisa de comum acordo, até para que o cardápio seja adequado. Porque daí você não precisa fazer aquela coisa radical. Não existe essa questão. É legal ter sempre um acompanhamento do nutricionista, ajuda muito, mas a pessoa não precisa ir para uma dieta radical. Ah, vou tirar 100% do carboidrato, vou tirar 100% da gordura. Tem que ser uma dieta balanceada, né? Sem exageros. Tudo em exagero acaba fazendo mal. Posso comer um docinho? Não tem problema, mas come uma porção, né? Uhum. Não vai comer 5, 6...
O pote todo,
né? Não vai comer todo dia. Então não precisa ser aquela coisa radical, mas tem que ter um certo equilíbrio, né?
Agora, quando a gente tem os sintomas de morte súbita, o senhor colocou dados interessantes sobre o tempo em que ele ocorre. Tem uma estatística que o senhor trouxe aqui pra gente. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa estatística e falasse pra gente um pouquinho, quando a pessoa tem o sintoma de que ele pode ter uma morte súbita, Como é que ele deve agir e quem está por perto dessa pessoa, como é que ela pode agir?
Quando a gente fala nessa questão do pródromo, ali, os sintomas que antecedem um evento grave como esse, a maioria dos pacientes acabam tendo sintomas antes, como a gente já comentou, né? Só que eles minimizam isso. 34% dos pacientes acabam tendo sintomas até 24 horas antes e 80% dos pacientes vão ter algum sintoma até uma hora antes do evento. Então, às vezes, a pessoa, não adianta, é hospital. Tem que procurar ajuda na hora. Não dá, acho que não é nada. Tô sentindo uma coisa estranha, um desconforto no peito, até com aquelas características que a gente respondeu no bloco passado. Não adianta, tem que ir pro hospital. Vai perder tempo, muitas vezes não vai ser nada, mas a pessoa não pode deixar passar isso batido, porque pode ser alguma coisa.
Exato. Quer dizer, a estatística pode até ser favorável a ela, mas ela tem que procurar.
Tem que procurar. Agora, a partir do momento que acontece, né, a pessoa, ela teve a morte súbita, basicamente, é a parada cardíaca. A pessoa pode ter em qualquer lugar. Eu estava em São Paulo esse final de semana e conversando com uma colega neurologista, ela falou: Márcio, ontem eu estava no bar e o cara teve uma parada cardíaca lá no bar, né? O pessoal tudo bebendo e tal, música alta, de repente o cara caiu lá, eu fui lá reanimar, ele estava de salto alto e não sei o quê, e fui reanimar, o SAMU chegou depois. Então, o atendimento, quando acontece isso, que é a parada cardíaca, tem que ser imediato. E hoje a gente está muito melhor do que muitos anos atrás. A gente, inclusive, tem uma legislação específica com relação a isso. Então, locais com alto fluxo de pessoas, a gente fala 4 mil pessoas por dia, eles são obrigados, por lei, a terem um desfibrilador cardíaco, que é o desfibrilador externo, e a terem uma pessoa treinada, capaz de utilizar isso e prestar os primeiros socorros.
Então, agora que a gente está frequentando muitos lugares, restaurantes, é importante as pessoas tomarem cuidado com isso, porque agora é uma época em que as pessoas tomam muita bebida alcoólica, as pessoas vão a festas, que a gente tem que estar atento a essa interferência rápida, né?
Sim, a gente sai da rotina, né? Então, desde alimentação, excesso de bebida alcoólica, muda o sono, emoções também, então é período de maior emoção, encontros familiares, aquela coisa, volta sentimentos antigos. Então é um momento que a taxa pode aumentar um pouco, sim. Então tem que estar cuidando. Né? E aí, a partir do momento que tem o evento, vamos supor, se você tem alguma pessoa que aconteceu isso, a pessoa caiu ali na sua frente, a primeira recomendação sempre é tentar acordar a pessoa, ver se ela está responsiva. Se ela não estiver responsiva, chama o serviço de emergência. Uhum. Então a gente tem que chamar o 190, 193, que é o SAMU, e avisar que tem uma pessoa desacordada ali. E assim, e já pedir por ajuda. Pede para alguém ajudar você, até para chamar o serviço de emergência. Se estiver num lugar de alto fluxo, pedir ajuda de um profissional, pedir ajuda para as pessoas que estão ao redor. E assim que possível, se o paciente tentar pegar o pulso e não conseguir ou tiver dúvida, começar aquela massagem, né? A famosa massagem cardíaca. E o que vai ajudar muito também é a chegada do desfibrilador, que é um aparelho que hoje tem que ter nesses locais de alto fluxo e que ele permite identificar se a pessoa está com uma arritmia grave e reverter isso. Então, isso hoje no Brasil é lei, então tem que ter nesses lugares de mais alto fluxo e traz uma ajuda muito grande. Por quê? A partir do momento que a pessoa tem isso, cada minuto que você leva para dar assistência a ela, a chance dela sobreviver cai em 10%. Ou seja, em 10, 15, 20 minutos você não tem mais o que fazer.
Então, é nessa hora que você tem que administrar muito bem a situação para que você possa ter um atendimento muito rápido.
Sim, com certeza.
Eu conversei sobre morte súbita, meu entrevistado, o cardiologista Márcio Janotto. Nós falamos aqui sobre os fatores que levam à morte súbita. Lembrando que a morte súbita não é uma doença, é a forma como se morre. Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Boa tarde, bom dia e boa semana aos ouvintes.
Queria agradecer também aos nossos ouvintes que participaram do CBN Saúde e fizeram essa entrevista junto comigo. Lembrando que ela foi transmitida pela Life. Se você pegou o finalzinho dela agora, você pode ir lá no nosso facebook.com/radiocbnmaringá e escutar novamente, ver novamente a entrevista com o cardiologista Márcio Janotto.